A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Você já ouviu falar em Geração Canguru? No Globo Repórter de hoje, vamos conhecer um fenômeno que está mudando a família brasileira. Um em cada quatro jovens entre 25 e 34 anos continua morando com os pais na vida adulta. Medo? Dificuldade para encontrar trabalho? Ou excesso de proteção? Quantas histórias surpreendentes. Filhos que adoram os cuidados da mamãe. Pais que não conseguem ficar longe dos filhotes. Alguns quebram a cabeça para viver sozinhos. Outros saem, mas voltam. E o que dizer de uma família que juntou mãe, filhos, netos e bisnetos, todos no mesmo endereço? E você, o que acha? As novas gerações estão trocando liberdade por segurança?
O olhar do pai é um aviso. Sempre atento e protetor. As mães vigiam e também limpam, limpam. E cá estão os motivos de tanta dedicação. Os filhotes. Com os cangurus é assim, só saem da bolsa quando se sentem muito seguros e maduros. Às vezes já estão grandões, olha só, e continuam no bem bom. Não é à toa que encontramos seres humanos imitando o comportamento animal por todo o Brasil.
Tem casa da minha mãe.
Há cangurus no Rio de Janeiro.
E a sua?
E a minha aí em cima.
Ah, lá no segundo andar. E é bom morar assim em cima da mãe?
Ah, muito bom. Qualquer coisinha, se apertar aqui, rolar e...
Mãe!
Tem canguru em Belém.
Vocês poderiam estar morando fora já, financeiramente falando?
Poderia.
Mas...
Não, ia ter que cuidar de casa, de toda a organização, limpeza.
Para. Fecha no sorriso de satisfação da mãe.
Para ver a que ponto chega essa história, olha só, nós estamos aqui em São Paulo, na frente do metrô, 5:30 da tarde. E aqui nesse carro temos uma mamãe canguru esperando a filhotinha.
E olha, espero com tanto gosto.
É mesmo, tá vendo?
Ai, espero.
E que idade tem a filhotinha?
Ah, filhotinha de 28 anos. Mas continua sempre bebê, né?
O bebê da dona Ana Maria veio do trabalho de metrô e agora faz o resto do percurso na bolsa. Quer dizer...
Oi, filha.
No carro da mãe.
Tudo com você.
Pequenos mimos são típicos da geração canguru. Esse é o apelido do fenômeno que vem crescendo sem parar no Brasil. A última pesquisa do IBGE mostra que entre os jovens de 25 a 34 anos, 25% ou um em cada quatro ainda moram com os pais.
Esses cangurus, eles estão mais presentes nas regiões metropolitanas. Postergar essa saída de casa é, digamos assim, uma vantagem, né, para quem pode. Né, ficar em casa, se qualificar mais, né, acumular mais recursos para poder comprar um apartamento, comprar, né, móveis de melhor qualidade, comprar um carro.
E quem é que vai sair de casa assim com comida, carinho e roupa lavada?
É uma ótima pergunta, quando eu vou sair. Eu acho que eu vou sair só quando eu casar mesmo. Não tenho pretensão assim.
A felicidade, não.
É isso que eu ia falar, vai sair quando casar.
Olha, um homem feliz.
Com a Ana e o Alberto, e com os pais deles, foi bem diferente. Olha a Ana, mocinha, lá em Angola. Ela adorava o país onde nasceu, mas teve que fugir da guerra. Já os pais do Alberto fugiram da pobreza em Portugal.
É, armário dele emprestado para comprar as passagens.
Começando do zero.
Começaram do zero. E trabalhando em dois empregos e foi difícil a vida deles.
Vida difícil e filhos criados, ó, na moral rígida das antigas gerações.
Por exemplo, ir com o namorado pro quarto.
Imagina, nem sonhos. Nem pensar.
Hoje em dia os pais podem até não gostar, mas fazer o quê?
Como é que foi a primeira vez assim que o namorado dormiu? Acordou assim, aquela coisa constrangedora, não?
Pra mim, não.
Eu nem sabia direito, né?
Ele sabe e não sabe, tá? Ele finge que não sabe, tá? Ele dá risada.
Eu não gostei muito, não. Falei, tá dormindo aí? Que negócio é esse? E aí o meu filho também já ficou bravo, né?
O Alan é o filho mais velho, só saiu de casa há 6 meses, com 31 anos.
O quarto dele tá lá e a gente sempre acha que...
ele vai chegar.
Voltar, ele vai voltar, entendeu?
Ele vai voltar.
Assim, não foi definitivo, ele falou, eu vou e não vou voltar mais.
Não vou voltar mais.
Eu me sinto em casa com o quarto aqui, né? Então, se não tivesse, acho que ia ficar meio triste.
É meio um porto seguro?
É, um pouco.
Vocês gostariam dele aqui?
Eu gostaria, sinceramente gostaria.
Gente, ele é um canguru também.
A Carol também já poderia ter ido. Ela é enfermeira.
Cláudia, vamos lá.
Além da faculdade, fez 2 pós-graduações. Já está na terceira.
36.
Estuda junto com a Fernanda, colega de trabalho e outra canguru.
Eu acho que nos dias de hoje é um verdadeiro privilégio a gente morar com os nossos pais, né? É, tem pessoas que têm os pais tão longe, às vezes os pais estão ausentes.
O que que vocês acham que vocês aprendem com isso, com essa proximidade?
Amor, companheirismo, ter a família por perto é muito bom.
Não é importante ir pro mundo, correr risco? Isso não é importante pro crescimento da pessoa?
Com certeza, isso é importante quando se pode, se consegue fazer de uma forma melhor. Então o que acontece com a geração canguru é que é como se fosse assim um tempo de espera, sabe? Um tempo de espera para um momento melhor.
O relógio antigo, os pratos na parede, muitos cristais decorando a sala. Essa é uma típica casa de mãe, com 2 filhotinhos, ainda por aqui, olha lá. Um tem 33 e um 36 anos.
Raul e Paulinho representam uma maioria. 60% dos cangurus no Brasil são homens. No apartamento da mãe, em Belém, cada um tem suas atividades, suas coisas, seu quarto. Raul e Paulinho são a prova de que o canguru humano é uma espécie sem pressa.
Não existe nenhum tipo de coisa ruim que me faça sair de casa. Tenho a minha liberdade, tenho a minha independência financeira. Eu não estou aqui por uma insegurança e nem por uma obrigação, é uma escolha. Está ótimo do jeito que está.
Como nós moramos na mesma casa, aí cada um consegue economizar e a gente consegue viajar mais, locais melhores, vamos dizer assim.
É uma família que não se desgruda.
E quando esses dois forem?
Aí é a mesma coisa, vou ter que fazer um exercício para poder me acostumar também, porque na vida tudo é assim, você tem aquele primeiro choque, mas você tem que se acostumar.
Na verdade, eu sinto assim, que vocês não conseguem imaginar isso, esse momento assim, da separação.
Não.
Não.
Né?
Não.
Não, na verdade eu nem penso nisso.
Também não. Ainda não.
Aproveitar a vida com a mãe e com os amigos também. Todos da mesma espécie. Aqui, todo mundo mora com os pais, menos o Daniel. E tudo por amor a Yasmin.
É que eu saí de casa para casar, para criar estrutura para poder casar.
Então eu posterguei isso até os 34 anos e se não fosse por isso eu não teria saído. Para morar sozinho sem perspectiva de jeito nenhum.
Não, é a lei natural da vida.
Dona Iracema é a mãezona do Daniel. A minha mãe, vem morar. Ela faz questão de dizer que jamais botaria o filho para fora de casa. Mas...
um empurrãozinho para que ele fosse viver a vida dele. Porque eu acho que, na minha concepção de mãe, eu acho que estava na hora. Estava na hora, ele já tinha tudo para isso, né? Então esperar mais o quê, né? Já tinha até a mulher.
A tática da dona Iracema foi colocar um móvel aqui, uma TV ali, até que o velho quarto do rapaz foi tomado pelo mundo feminino da irmã e da sobrinha, que vivem aqui. Aí foi caminho sem volta.
Ela fez tudo certinho. Me expulsou na hora certa. Não foi antes e nem depois, não.
Já sabe até cozinhar. Coisa que aqui em casa ele não fazia.
Você tem duas opções de fazer a tapioca. Você pode...
Ahá, descobrimos o segredo. Vídeos na internet. É a tecnologia socorrendo os cangurus recém-saídos da bolsa. E o Daniel usa o recurso para tudo.
Aí na internet, gente, como é que lava a roupa também, hein?
Que olhou na internet fazer... como é que lava a roupa?
Mas é claro, porque senão ia misturar roupa branca com roupa preta. E para mim era normal isso. Daí colocar, juntar tudo, botar na máquina pra lavar.
Aí o que, que você botou lá na internet pra ver?
Ah, como lavar roupa.
O Daniel veio na frente pra ir ajeitando o apartamento. Quando casar com a Yasmin, já vai estar craque e sabendo mais que receitas de tapioca, né? Que, claro, fica muito melhor ensinada por uma mãe de verdade.
A tapioca assim mais fininha, entendeu? Ela derrete um pouquinho, né?
Desculpem, gente. Não aguentei. A tapioca, aliás, parece que é um clássico da fase independente.
Mas é uma tapioca que eu faço todo dia, a hora que eu acordo.
O Alan, o irmão da Carol, lembra? Tem agora um apartamento só para ele e está se virando muito bem. Na cozinha e na arrumação. Só tem uma coisa que ele ainda não encara.
Passar roupa, que é o que eu não faço, que eu contratei alguém para fazer.
O Alan fez publicidade, é dono do próprio negócio. Começar a morar sozinho aos 31 anos era o ingrediente que faltava para seguir um novo caminho.
Tem uma hora que você precisa... dar o próximo passo, né? Evoluir um pouco mais. Minha irmã não tem muita pretensão, né, de sair. Pra ela tá bem em casa dos pais e tudo mais. Eu não, eu já quis sair antes, né, de constituir família, de casar e morar sozinho.
Pra ter experiência.
Pra ter experiência, com certeza.
Sair desse universo caloroso e protegido da família não é fácil pra gente e nem pra eles, os cangurus. Tem um período da vida que eles saem da bolsa da mãe e voltam. Saem e voltam para irem se acostumando com a vida do lado de fora. Aquele filhotinho ali já saiu, está mamando. Tem o outro que está lá na bolsa da mamãe. E tem filhote humano que age da mesma maneira. Vai, mas acaba voltando. Foi o que aconteceu com o Pedro. Ele fez uma passagem quase sem escala da bolsa da mamãe canguru para o papel de pai. A namorada ficou grávida e ele teve a Sofia. Depois, casou com a Beatriz e teve o Bernardo. Para sustentar a família, foi trabalhar como taxista.
Fui pai, a coisa ficou mais séria, né? Porque, na verdade, eu ganhava o meu dinheiro para curtição de noite, jogo no Maracanã. Depois, né, foi aumentando... a despesa, leite, fralda, aluguel.
Sônia queria que o Pedro estudasse, fizesse faculdade.
E a gente pensa que agora que ele deveria estar pensando num casamento, em filhos, aos 27, não aos 19, conforme foi a vida dele.
Foram tempos difíceis e esses dois, que sempre concordaram em tudo, acabaram brigando. O Pedro fez as malas e deixou a mãe com o coração apertado.
Ai, foi muito sofrimento, né? Que eu sou aquela mãe bem coruja. É tipo assim, meus pintinhos. Então quando ele saiu, eu falei, meu Deus, o cara não sabe nem botar uma água no copo. E vai, como é que vai viver?
Mas ele falou que ficou morrendo de saudade depois, não foi?
Foi. Ela sabe, ela também sabe.
É mesmo. É, né?
O tempo passou, as mágoas foram esquecidas. E aí juntou a necessidade de um, a vontade de ajudar do outro.
Foi minha esposa lá falar com ela, ó, mãe, a gente tá precisando de uma casa, entendeu? Tá ficando puxado, pagar aluguel.
Trabalho extra para o João Batista, padrasto do Pedro e mestre de obras.
Mas aí vocês construíram como? Era fim de semana, ele ajudou, ele é bom pedreiro também?
Eu trouxe minhas equipes para fazer.
É?
Isso aqui já era para... Isso aqui passou o quê? Um ano.
Mas ele acabou com sua laje, né?
Laje não, terraço.
A Sônia perdeu o terraço, mas ganhou o filho de volta. Filho e companhia. É só descer a escada para todo mundo entrar direto na bolsa da mamãe canguru.
Eu digo que ela é a melhor vizinha de se morar, né? Que a gente pode pedir emprestado e não precisa devolver.
Ai, olha, pede emprestado e não devolve.
Assim, pertinho, a vida fica mais fácil. Mas tem algumas coisinhas que parece que não mudam nunca.
Cara, é folgado. Eu falo que a mãe dele não ensinou ele a fazer, ajudar nas coisas de casa.
Limpa a casa?
Não.
Lava roupa?
Não.
Passa?
Também não.
Cozinha?
Não, muito menos.
Uma louça de vez em quando eu lavo.
Enquanto a família mora em cima da casa da mãe, lá embaixo, a Mariana, única irmã do Pedro, faz faculdade e aproveita o seu pequeno mundo protegido. Tem liberdade e tudo o que precisa aqui, no quarto. Uma situação bem diferente da que a Sônia viveu.
Eu morava em quarto de sala, dormia eu e meu irmão numa bicama. E eu sempre quis ter o meu espaço, por isso que eu me casei cedo.
As conquistas de outras gerações dão mais tempo aos jovens de hoje. Entre os cangurus, o prazo na bolsa gira em torno de 6 meses. Entre os humanos, esse período junto aos pais está ficando cada vez mais longo. Será que falta incentivo e coragem? Ou é o mundo que ficou mais assustador e difícil?
Dá medo, sim, porque o mercado de trabalho hoje em dia está bem concorrido.
Você espera que tipo de momento para sair?
Assim que eu tiver uma estabilidade, tanto financeira quanto física, moral, tudo, assim. Para sair de cabeça erguida e falar, mãe, agora está na hora de eu sair. E sair.
E os que deram o grito da independência? Como aprender a se virar, viver bem longe dos pais? É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o Webvox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Chegar em São Paulo, descer na rodoviária, só com uma mala na mão.
Eu vim com a mochila, com umas roupas na mochila e vim.
Pode ser por necessidade, questão de sobrevivência mesmo, ou por aquela espécie de chamado interior. Uma hora, a maioria dos filhotes vai.
Mesmo o canguru, uma hora sai da bolsa.
Se ele não sair da bolsa, morre ele e morre a mãe. A natureza é sábia. E os filhos têm que fazer isso também. Demonstrar para os pais que ele pode sair dessa bolsa protetora, que ele vai conseguir se virar na vida.
A Núbia saiu da casa dos pais no interior de São Paulo para fazer faculdade. O Cristiano tinha um emprego com carteira assinada em Florianópolis. Os dois começaram a trabalhar cedo no que pintasse, shopping, escritório. A paixão pela informática uniu os amigos que juntos construíram suas novas vidas e identidades. Nubis e Catupa.
Eu dei o passo pra quebrar a cara mesmo, pra ver o que dava certo e acabou dando. Um perrengue, bastante perrengue. Passei bastante perrengue no começo, mas as coisas se ajeitaram.
No começo é difícil, né? Porque você tem que pagar aluguel, você tem que estudar, você tem que trabalhar, tem que fazer tudo. Mas aí quando você vai tendo a oportunidade de ter as suas coisinhas, consumir as coisas que você realmente gosta, se vestir da forma como você acha que combina com você, as coisas vão fluindo.
Quem topa mais cedo esse desafio, em geral, começa do zero. Ou quase.
Eu levei a minha televisão, que era aquelas de tubo ainda, né? Aqueles trem pesado. Aí o Catupa comprou essa TV.
Pra quem já dividiu casa com 11 e apartamento com 7 pessoas, viver assim em dupla é fácil. Até bicho de estimação é bem-vindo.
Como é que se define o relacionamento de vocês?
Perfeito.
Né? Melhor que de marido, de família, de...
Bem melhor, porque assim, o Catupa respeita o meu espaço, eu respeito dele.
A gente gosta das mesmas coisas, na
verdade. É. A gente senta, assiste The Voice junto, daí depois vai ver filme, aí canta no karaokê, vê o Catupa jogando, que é o que eu gosto de ver. A gente fica aqui, divertindo.
Pra mim é como irmã, não tem uma... É como eu morasse com minha irmã.
Vocês estão me vendo? Agora vocês vão ver os outros, tá bom?
A vida parece uma festa quando eles se juntam com os amigos que moram no mesmo prédio em Osasco, cidade colada a São Paulo, com aluguel mais barato.
Quem vem de Batman?
Eles se divertem, mas ralam e amam o que fazem. Aqui, todo mundo trabalha com internet.
Catupa, como é que é a divisão do trabalho, da despesa?
A gente divide as contas e aluguel. A diferença é que a Nubia paga um pouquinho menos, mas ela mantém a casa organizada.
É uma boa divisão.
É uma boa divisão. Tipo, ela que sugeriu isso. Eu aceitei de boa, claro. Opa!
Pra eles, morar longe dos pais é um treino pra vida e pro mercado de trabalho.
Pra qualquer lugar que você for, o mercado, ele exige que você seja usado, que você seja diferente, que você tenha uma qualidade a mais pra mostrar. Porque senão você só vai ser mais um com um diploma. Essa questão assim, tipo, ah, eu não desmereço quem mora na casa dos pais. Mas se você morar na casa dos seus pais e for acomodado, não fazer nada de diferente na sua vida, você não agregar valor nenhum pra sua existência, você não vai ser ninguém no ambiente de trabalho.
Acomodação pode ser um dos grandes perigos da demora em partir para a vida independente. Por isso, pais e filhos devem estar atentos.
Chega uma hora, os limites da relação, eles se modificam, porque o jovem tem outras necessidades e os pais também têm outra necessidade. Alguém tem que ser forte nisso daí. Meu filho, a partir de hoje, senão isto se alimenta eternamente.
E ninguém fica assim adolescente para sempre, né? Ou fica? Partir sozinho para a grande aventura da vida. Desbravar o novo, encontrar horizontes amplos. É o que a gente ainda imagina que sejam os desejos dos jovens. Mas os sonhos das novas gerações estão mudando e rápido. O Centro-Oeste é um bom exemplo. Em 9 anos, o número de jovens de 25 a 34 anos morando com os pais deu um salto. Aumentou quase 32%. O que tem de canguru por aqui? Desde a mais tenra idade, eles não negam o que serão.
Ah, eu quero sair quando eu estiver com minha vida toda resolvida, uma família, uma pré-família, essas coisas.
É? Como é que é uma pré-família?
Tipo, você ter uma noiva e depois planejar em ter filho, essas coisas.
Uhum. Esse negócio da aventura é lindo, é bonito na teoria. Agora, na prática, já são outros 500. É mais difícil pra você conseguir as coisas não tendo um apoio tanto nem tanto financeiro, mas apoio emocional, às vezes, que a gente encontra em casa.
E quem que tá louco pra sair de casa?
Tá lá. Vamos chegar lá.
Se a gente se acostumar sempre a ter alguém pra proteger, a gente nunca vai sair.
Não.
Vai ficar com 40 anos dentro de casa, então...
Acho que você tem que passar por coisas novas, porque a gente aprende com os erros, né?
Você não tem medo de errar?
Não.
Não? Nenhum dos meninos quer sair de casa logo? Não?
Não.
Gente, o que você acha disso? Você quer ir embora logo?
Eu não.
Não?
Largar minha mãe, quem vai cuidar de mim?
Hã?
Quem vai cuidar de mim?
Mas calma, eles ainda precisam passar dos 25 anos morando com os pais para conquistarem o posto de canguru. Ou fazer como o professor deles, se transformar em um depois de mais velho.
Lá em cima vai formar o processo de...
Segundo o IBGE, a população de cangurus está aumentando no Brasil porque as pessoas estão se casando mais tarde, estudando por mais tempo e também porque o número de separações cresceu. É, a Austrália nos deu os cangurus. E também popularizou o bumerangue. Você acha que ele foi, mas ele volta. Foi assim com o Tony, que casou, teve dois filhos e, por causa da separação, voltou para casa dos pais no começo desse ano.
Eu pensava que a vida deles já estava resolvida, mas caí o cavalo.
Os filhos, que passam quase metade do tempo com ele, vieram junto.
Eu trabalho o dia todo. E, na verdade, nos dias que eles ficariam comigo, eu não teria com quem deixá-los, né? Eu teria que pagar uma pessoa e isso me geraria um custo, talvez, bem maior.
E é bom estar na casa de mãe?
Ah, poxa, não, sensacional, não. Assim. Eu tive um período fora, mas eu percebo que a gente nunca deixa de ser filho, de ser amado, né? Assim, parece que eu tenho 5 anos, parece que eu sou da idade dos meus filhos, assim, forma com que eles me tratam, entendeu?
É? Tem mimo da mamãe?
Nossa, você não tem dela. Me acorda, pega toalha pra tomar banho. Coloca comida no prato. Gente, é uma coisa assim, um conforto que tá valendo muito a pena.
Não acredito, ela faz omelete?
Faz comida pra gente, ela...
É bom.
A mãe da gente...
É bom? É bom o omelete dela?
Esse período de curar feridas com os mimos dos pais foi também um reencontro com a infância e a juventude, que ficaram aqui, praticamente intocadas.
Isso é coisa de mãe, não é?
Coisa de mãe. Tanto é que quando eu saí de casa, quando eu casei, ela não deixou eu levar nada. Ela não deixou eu levar meus troféus e minhas medalhas, porque ela disse
deixou
que queria cuidar disso tudo. E aí tá uma parte da minha história como atleta, né?
Tony foi da seleção brasileira de karatê. A casa tá cheia de lembranças dessa época. Sabe como é o orgulho de pai e mãe, né?
Tá do mesmo jeito o meu quarto aqui, se você ver, é o meu porto seguro, né? Só faltou ter o berço aqui, mas...
Quem assistir essa reportagem vai rir.
E como é bom estar de volta pra esse aconchego.
Quer dizer, por enquanto você não tá pensando em sair de casa.
Ah, eu não penso em sair de casa não, até mesmo porque eu percebo que os meus pais estão muito contentes com a minha volta.
Se a casa dos pais pro Tony é necessidade, pra Nubes e pro Catupa ela é saudade. É território de um vínculo que a independência não desfaz. Catupa tá sempre em contato com a família. E Anubis mata a saudade falando com a mãe todos os dias.
As pessoas acham assim, tá saindo de casa, tá cortando relações com os pais. Não, você só tá dando rumo pra sua vida. Entendeu? Seus pais já fizeram a obrigação de te criar, eles não têm que ficar te alimentando quando você tem capacidade pra sobreviver sozinho.
Então, agora aquele momento, emoção, violino, o que que vocês sentem saudade da casa da mamãe?
Ah, comida.
Comida.
A comida da mãe.
Ai, pai, obrigada por tudo, eu amo vocês.
Mas obrigado, pai, obrigado, mãe, por tudo. Eu amo vocês.
A grande família do Bom Retiro. Mãe, filhos, netos, bisnetos, todos juntos no mesmo endereço. Veja daqui a pouco.
Olá, amigos.
Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Tiro, com suas lojas de roupas a preços camaradas, ferve durante a semana. É um dos bairros mais populares do centro de São Paulo. Mas no sossego do final de semana dá para notar algo especial nesse pradinho. Falta varanda para tanta gente, tanto parente.
Para conhecer um pouco melhor essa família, é preciso subir ou descer algumas escadas, bater em algumas portas, porque ali mora um filho. Aqui, ó, mora outro. Descendo aqui, esses degraus, ali, ó, nesse outro apartamento, mora a filha. E aqui, em frente, a responsável por tudo isso. A dona Lila, uma legítima matriarca canguru.
Tudo planta que eu faço.
Em 1944, dona Lila se casou com seu Manuel. Os dois tiveram 6 filhos. Ela, costureira. Ele, zelador de prédios.
Nunca tive dinheiro, não tive casa para morar. Nunca tive nada, mas tinha felicidade, né? A gente se amava muito.
Mas esse está bem longe de ser um resumo dessa história. Todo o amor rendeu, viu?
Newton Pisani de Azevedo, filho.
Diego Pedrosa de Azevedo, eu sou neto da dona Lila.
Sim, eu sou neta. Eu
sou filho da Lila.
E esse pequeno?
Esse é o bisneto.
E tem um tataraneto agora?
Tem. Aquele é de Londrina.
Caramba! É muita gente mesmo e que adora se reunir, principalmente em volta da mesa.
E a senhora acha bom uma casa cheia assim?
Eu acho. Gosto. A melhor coisa que eu tenho. Eu gosto de estar no meio de gente assim, né? Outra vida fui assim, não gosto de solidão, não.
Foi uma festança daquelas quando seu Manuel completou 100 anos em 2011. A família veio em peso para comemorar. Seu Manuel morreu pouco tempo depois. Dona Lila perdeu o companheiro de quase 70 anos de vida. Ficou triste. Sozinha? Jamais.
Quem veio primeiro?
Eu. Eu morava com ela. Aí vagou o apartamento de cima. Nós mudamos para cima.
Aí, a Ilza alugou o apartamento da frente. O Teófilo e a Maristela compraram o último andar. Dos 5 apartamentos do prédio, só um não tem um morador da família Azevedo.
Por que morar com a sogra?
Porque eu gostava dela, entendeu?
E ela ajudava com as crianças?
Ajudava. Eu precisei trabalhar fora, ela cuidou deles, pequenininho.
Dudu! Como em tantas outras famílias, o dinheiro curto aqui foi compensado pela solidariedade. União sempre foi a receita da dona Lila para superar dificuldades.
Ela é bem assim, se alguém está com um problema maior que o outro, ela chega para aquele que não está com um problema maior e fala assim, ô, ajuda ele, sabe? Ela ajuda ele. Ela não gosta que só um esteja bem, ela quer que todos estejam bem.
Eu cuido.
Brigou, tem que pedir perdão.
E a gente é família, né? Eu falo, não briga não. Quando um faz as coisas erradas e o outro fica de mal, eu falo, vai pedir perdão.
Saber transmitir valores é um talento admirável dessa senhora que chega aos 90 anos sem ter parado no tempo.
Ela consegue entender a linguagem que nós tínhamos e as nossas necessidades da década de 60, 70, digamos, né? E a de agora?
Aqui há os que saíram para casar, para se aventurar pelo mundo. Todos saíram, mas uma hora todos voltaram.
Ela sempre liberou, mas a gente sempre estava aqui.
É.
De uma maneira engraçada, ela trazia a gente. Muito sutilmente a gente ficava preso a ela o tempo todo. Mas na boa, vai lá, pode ir. Mas olha, amanhã você passa aqui, você me liga. Então quer dizer, todo mundo teve a sua independência, todo mundo saiu. Mas todo mundo está preso aqui.
E todo mundo é um jeito bem apropriado de falar, porque a dona Lila ajudou a criar netos, sobrinhos e amigos como se fossem filhos.
A casa estava aberta, o coração da minha mãe estava aberto para acolher os amigos. Teve amigo do meu irmão que já morou aqui. Chegou a mãe, então um colega que está passando dificuldade, ele precisa morar aqui um tempo. Morou.
Morava.
O Reginaldo foi o último a ir embora. Saiu para casar. Ele é neto criado como filho, o caçulinha da dona Lila.
Te amo. Obrigado,
viu? Eu também te amo.
Eu te amo muito.
Eu choro porque ele mudou. Ai, tomara que ele volte. Aí chamei a esposa dele e falei, ó, volta pra cá, é apertadinho, mas vocês ficam perto de mim. Eu gosto tudo junto comigo.
O Israel é outro que não desgruda. Esse mora bem longe do prédio. Mas olha só onde ele trabalha. Vem a pé almoçar todos os dias com a mãe.
Você pirar pelo salado, né?
Porque eu tô ficando bem.
Aqui, a conversa é de janela para janela. E quando lá no andar de cima alguém precisa de alguma coisa...
E lá?
É só dar um grito.
Só duas.
A sacola que desce vazia sobe cheia de folhinhas de balsa.
Obrigada.
Nada.
Se alguém ficar doente, não procura um médico, procura a Lila. A Lila tem sempre um chá.
Doeu, vem pra cá.
Aí cura.
É, cura. É colinho, pão, é bolo. É? Sempre vem pro umbigo dela aqui. Mamãe, titia.
Fica desabrigado.
Vem pra bolsa dela, que agora a gente tá...
Canguru, é. Todo mundo aqui é o canguruzinho dela.
Um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Vai sair quando casar. Vai, fica por aqui. Qual o problema? O que você vai fazer fora de casa?
Meu Deus, não sabe nem botar uma água no copo.
Pega a toalha pra tomar banho. Coloca comida no prato.
Um empurrãozinho. Tava na hora.
Ajuda os vós.
Há 14 anos em seu coração.